Alô, retorno. Alô, retorno. Cadê o retorno? Olá, galera! Podcast 45 minutos, começando sua edição de número 143. E antes de abrir oficialmente o programa, a gente queria demais agradecer os guerreiros que acompanharam todo o programa 142, apesar dos problemas técnicos que enfrentamos. E mais uma vez nos desculpar aí pela deficiência que o programa ficou, né? Mas Fred, assim, no fim, a gente acabou tendo um retorno mais uma vez impressionante e surpreendente e extremamente satisfatório, né? Bem gratificante.
Foi público, né? Mais um aprendizado, né? A gente, quando começou a fazer podcast, entrou numa área, num caminho escuro, né? Num túnel sem saber
verdade.
O que é que tinha do outro lado, quantos durariam, se seriam 3 programas, se seriam 5 programas. Hoje são 143 programas e sei lá quantas horas. Teve uma época que eu já calculei quantas horas foram quando a gente foi gravar, acho que o 100. Não me lembro. Mas a demonstração dessa aproximação com o público é muito forte. Porque realmente o áudio estava muito ruim, né? E a gente viu algumas pessoas: não, galera, tá dando para ouvir, tá boa, tá legal. E numa boa vontade muito, muito, muito grande. E a gente, né, chegou a tirar o áudio, né, do ar.
É verdade.
Fez aqui um serviço para
explicar, né?
O pessoal da equipe do Diário, o Rafael, que não é o nosso Rafael, né?
É, o Rafael lá do pessoal do vídeo, né? De edição de vídeo. Conseguiu dar um ganho lá de áudio e, pelo menos, ficou muito ruim, né? Estava bem péssimo.
Teve alguém que escreveu, não vou lembrar agora. Falou assim: não, dá pra ouvir quase tudo, tirando na hora que todo mundo fala que fica aquela cachorrada. Mas aí...
Pois é, velho.
E teve umas duas ou três cachorradas na
outra. Eu fico me perguntando se a galera entendeu o do melhor jogador do mundo, que é capaz de não ter entendido.
Eu acho que passou despercebido, ninguém...
Mas é isso aí, galera. Então, muito obrigado de coração a todos vocês pelo carinho com o qual vocês nos tratam, mesmo quando a gente pisa na bola. Então, esse programa é dedicado aí aos guerreiros que ouviram o programa 142. E como a gente havia avisado para vocês, a gente inicialmente não estava programado essa gravação. Mas como ficou muito ruim o áudio do 142, a gente resolveu fazer esse aqui. Vai ser um programa mais curto, creio eu. Mas deve ser um programa mais curto. A gente está gravando aqui no finzinho da terça-feira, pós-rodada da Série B, a abertura da rodada da Série B, onde o Náutico empatou com o Paysandu, e também acompanhamos o jogo, a vitória da Argentina sobre a equipe do Uruguai, né? Senhores, mas de qualquer forma, já dá para falar mais de amenidades. Afinal de contas, apesar de o clima estar naquela, chove, não chove, chove, não chove, mas de vez em quando está pintando aquele solzinho, e você pode aproveitar, e pode aproveitar muito bem. Mesmo se você resolver ir ali, pegar um descanso, pegar uma praia no fim de semana, estiver chovendo, garanta você que a estrutura do Village Porto de Galinhas não vai lhe decepcionar.
Mas normalmente a chuva não chega até lá, não.
Vicenço. É impressionante, faz a curva em algum lugar, né?
Faz a curva em algum lugar. E da última vez que a gente foi,
tudo pensava
que era chover, né? A gente só viveu lá o sol.
Foi tranquilo.
Mesmo com o Cássio, mesmo com o João.
Que leva a chuva.
Que leva a chuva, mas... Não, João, às vezes, é aquele cara que do desenho animado, ele andaria
com a nuvem
na cabeça, né? Problema com sua bexiga. Aí.
Bichinho, rapaz. Ó, inclusive, até tá pra galera entender, né? João tá desfalcando hoje o programa.
Usou induto de férias.
É, exatamente. A palavra é essa, usou induto de férias.
Eu, nas férias, eu não trabalho, não.
Não, bom foi o bastidor, né? A gente saiu pra almoçar depois daquele... Achando que tinha feito um belíssimo programa.
Crente que tava tudo em ordem.
A gente saiu pra almoçar... Aí, na despedida, que a gente andando ali na rua, eu, Celso e Cássio, a gente veio caminhando.
Isso.
Pro Diário,
almoçando no restaurante. E João foi pro outro lado, o carro dele tava estacionado.
Exato, João ia seguir outro caminho. Aí Cássio chegou pra João
do e... nada.
Do nada. Ó, João.
Eu lembrei.
Então lembrei.
Eu lembrei porque a gente tava... Não, não foi do nada, não. A gente tava falando das próximas gravações. Eu lembrei. Não. Aí vocês tiraram a onda que foi em benefício próprio, mas na hora não foi. Tô dizendo aqui, na hora a gente tava falando dos programas, dos próximos programas, eu disse: ô, bicho, esse cara não precisa ficar vindo, não, pô. Ah, vai gravar quinta, vai gravar sábado, vai gravar domingo. Não, espera mesmo, o cara tá de férias, bicho. Foi quando eu falei isso: bicho, eu não sei vocês, quando eu tiver de férias, não conto comigo pra isso, não. E eu reafirmo aqui gravando isso, inclusive.
Criou uma jurisprudência.
Uma jurisprudência, é verdade. Legislou em causa própria, criou uma jurisprudência e agora... Induto de férias. João tá no induto de férias.
Ele usou induto pra quê nessa terça-noite?
Inclusive, usou pra sofrer. João usou o indulto para sofrer. Foi ver o empate entre Náutico e Paysandu. Estava na arena. E sofreu voltando para casa, ouvindo a derrota do Uruguai para a Argentina, né?
É verdade.
Voltou.
Talvez.
Deve estar com a cabeça inchada.
Talvez tenha achado pior o resultado do Uruguai do que o do Náutico.
É, não sei o quanto tem de
personagem ali.
Não, é de personagem nele, em todas essas pessoas que...
Eu acho que ele gosta do
Uruguai. Que abraçam...
países estranhos,
seleções estranhas.
Eu torço pelo Uruguai, mas na dívida com o Brasil, eu sou Brasil. João,
é Uruguai.
Na dívida com o Brasil, Uruguai. O que é Uruguai, para mim, como seleção? É o futebol do qual eu faço parte. Que tem um centro menor, mas que briga e em alguns casos vence. E consegue efeitos históricos. O Uruguai é exatamente isso. Se fosse um campeonato, brasileiro, o Uruguai seria do Nordeste.
É o Nordeste da América do Sul.
É o Nordeste da América do Sul, por mais que seja o contrário, né? seja o Sudeste.
Tu pode falar aquela polêmica lá?
E o Uruguai enquanto país?
Hã? A polêmica que você... A declaração polêmica que você falou enquanto Uruguai enquanto país.
Que tá fazendo hora extra?
Explica aí.
Não, porque vou fazer a introdução pra cá te explicar. Tava ali o primeiro tempo do jogo, Argentina pressionando, sufocando o Uruguai.
Como,
Uruguai,
como esperado,
o Uruguai tranquilo, sob pressão. Aí Cássio falou, isso não é no futebol não, isso é na vida.
Não, isso é na vida, veja, o povo... Isso vai dar merda.
Não, vai, pô.
Veja, o Paraíba povo, veja, o povo... Não, Pernambuco do Norte, diga.
Pernambuco do Norte.
É, o povo do Uruguai, assim, eles estão preparados pra pressão. Mas é a forma geral, é da estrutura do país. O time do Uruguai tá sofrendo a pressão no campo, é absolutamente normal. A calma que os caras têm é que ele é na calma da população, meu irmão. Porque, assim, pô, não tem muita coisa no país, não, velho. Não tem recursos naturais. É, destino turístico razoável. De razoável para baixo. Tipo, não é... O cara tá lá na Europa, o cara imagina ir pro Brasil. Pro Uruguai, eu não sei.
É.
Tá entendendo? Assim, é... E tá ali entre o Brasil e a Argentina, aquela de meu amigo, que se a galera estalar um dedo, anexa. Ah, tá ligado assim.
Tá hora extra, né?
Anexa, teria que pedir ajuda pra todo mundo, pra não perder. Meu irmão, então assim, as pessoas que estudam lá, que nascem lá, geralmente vão pra fora, pra ganhar dinheiro fora, pra mandar dinheiro pros
tem
pais,
é um
país envelhecido, e que terminou a história dizendo que é tão apelão, que libera maconha,
cassino.
Libera cassino. Meu irmão, é uma forma, tem que jogar o jogo. Tá ligado? É o Interfell. O Interfell ali.
Tu falasse uma estatística interessante, né? Que são 3 milhões de uruguaios.
Eu pesquisei isso, até pra falar, porque eu mesmo fiquei curioso. Não, era um número menor do que eu tinha imaginado. Mas. E não achei um número bruto. Assim, porque a população do Uruguai há muito tempo ela é estagnada. Ela tem. Meu irmão, desde que eu era pequeno, se falava, o Uruguai tem 3 milhões de habitantes, hoje tem 3 milhões e 400 mil, ou 300 alto, né? Beirando 3 milhões e 400 mil. A população do Grande Recife é 3 milhões e 800 mil, só para você ter uma ideia de comparação. Mas fora do Uruguai, existe pelo menos 1 milhão de uruguaios. Na Argentina mesmo, estima-se mais de 300 a 350 mil, só atravessando o Rio. E no Brasil, está em 40 mil, tem no 40 mil do Brasil, tem muita gente na Espanha, e por aí vai. Se você, a título de comparação, se o Brasil tem 190 milhões, um terço do Uruguai mora fora, um terço do Brasil seria o quê? 190, 65 milhões por aí. 65 milhões de brasileiros morando pelo mundo. É muita gente, meu irmão. Isso é, proporcionalmente, isso é muito doido. Mas, enfim, a calma que se viu no Uruguai é a calma do país. Quem for lá, a galera tem muita perreio, não, meu irmão.
Eu achei engraçado que, enquanto o Cássio fazia isso, algumas pessoas na redação do Superior Esporte foram, assim... Confrontando o Cássio. Não, pô, como é que tá dizendo que o Uruguai... Não sei o quê. E boi. Uma resposta que eu vi foi assim. Rapaz...
Porque o Uruguai é assim, conhecido pelos charcos lá.
Tem exatamente. Nos bois, né? Rapaz, no Mato Grosso tem muita fazenda maior que o Uruguai.
Acaba, Uruguai. Irmão, exato. Qualquer recurso imaginável. Me diga um. Uruguai é um país onde se extrai maior quantidade de ouro do mundo. Irmão, qualquer coisa, o que é que tem?
O que eu achei surreal foi uma coisa que você também chamou a atenção, pô.
Detalhe, eu gosto do Uruguai, pra ficar claro.
Isso de como você gosta da Paraíba.
É?
Como você gosta da Paraíba.
São irmãos, inclusive.
Aí. Tá vendo aí? Uruguaios e paraibanos não, tá falando paraibanos e pernambucanos.
Pernambucanos do Norte.
Olha só, uma coisa que você me falou que realmente achei muito curioso foi o fato de que a torcida do Uruguai, na arquibancada da reserva destinada ao torcedor do Uruguai, tem a galera com a máscara de Mujica, né?
Isso aconteceu também na Copa 2014, inclusive. A máscara, aliás, é muito bem feita. Bota no Google, Mujica, máscara, torcida. É, meu amigo... É impressionante, assim. Do presidente. Fique mais desse no Brasil. Não tem como, né, velho?
Rio Grande do Sul do Sul.
Hã?
Rio Grande do Sul do Sul.
Falando de anexar, diga-se de parte, quando eu falo instalar o dedo, é literalmente, porque o Brasil instalou o dedo, anexou, passou um tempinho.
Devolveu.
Pegou um pouquinho, olha só, vai dar um trabalho danado mesmo, vai. Cisplatina, vai te resolver aí sozinha. República Oriental do Uruguai.
É agora que a gente já falou do sul, vamos falar do litoral sul de Pernambuco.
Só a gente pra avisar, falar, né?
Só pra dizer que.
Vai voltar pro vilarejo, pai.
Tentei que, né? Voltar pro vilarejo.
Isso foi um braço preciso. Que eu não sei nem na hora que entrou.
Também não entendi, não. Mas só falar pros nossos ouvintes que se você quiser aproveitar toda a estrutura do Vilarejo Porto de Galinhas.
Ah, faltou e-mail.
Você entra no site vilarejoportodegalinhas.com.br e com o código podcast45 é na hora. Não é sorteio, não é desconto que você vai concorrer, não. É desconto automático. É 40% na sua diária. Então vá lá e aproveite.
Ainda dá tempo pro São João.
É verdade, dá tempo pro São João.
Você, né, pode esticar aí esse final de semana, pegar o São João. Eu já falei aqui, né? O São João lá tem uma festa.
Que a comida regional vai ser 0800.
0800, você vai ter uma noite. Quem foi pro Dia dos Namorados, você
conhece, viu? O padrão.
Conhece o padrão.
Pois é.
Professor, só pra fazer essa tabelinha, Village Montevideo, Montevideo, Village Montevideo, aí só pra devolver alguma coisa que faltou lá. O país é tão envelhecido que uma das coisas mais legais que você tem que fazer lá é visitar o Estádio Centenário. Não tem. Na hora que você entra no Estádio Centenário, você fica 5 minutos vazio, você fica 5 minutos sentado, olhando, assim, contemplando e consciente de que ali tem muito da história do futebol mundial. A primeira Copa não é aquela coisa toda. Mas as cadeiras são... cadeira. Feita de cimento, assim. De rebu. Tipo, não é uma
como
cadeira...
Como nas antigas, né?
Hã?
Como nas antigas.
Um assento... Não, veja, mas não... aliás, todos os assentos são de cimento. Eu tô falando até... Não tô sendo muito claro. Arquibancada de cimento. Tipo, mas o espaço colocar o braço.
Ah, sim.
É tipo, de cimento também.
De cimento
também.
É uma cadeira construída.
É uma cadeira construída. Em algum setor. É muito, meu irmão. Tem a taça Jules Rimet, a Copa que eles ganharam, né?
E do lado de fora tem um monumento, né? Uma estátua.
Ao
Maracanaço, né? E na estátua tem escrito que eles são 4 vezes campeões mundiais.
Eles não abrem não da Olimpíada.
Porque
não.
Eles consideram as duas Olimpíadas.
Que aconteceram antes das primeiras Copas do Mundo.
Eu tive lá,
inclusive, a primeira foi no
Uruguai. Demorou. A Taça Brasil foi realizada de 59 a 68. O Roberto Gomes Pedrosa foi realizado de 67 a 70. E só em 2010 a CBF reconheceu. Eu não estou dizendo que vai acontecer, não. Mas não significa que, porque passou muito tempo, simplesmente se ignore. Não seria, veja, seria a coisa mais absurda do mundo, a FIFA, até 28, ela considerar... Ah, meu irmão,
Eu acho que...
Fazer, talvez, como a CBF fez, veja, é o que eu falo. A Taça não Brasil não foi transformada, pelo menos, é assim que eu entendo, não virou campeonato brasileiro. Ela tem o mesmo peso de um título brasileiro. Se você tem, como o Santos, tem 5 Taças Brasil, um Roberto Gomes Pedrosa e 2 campeonatos brasileiros, você tem 8 títulos brasileiros. Mas do campeonato brasileiro, mesmo, são 2. Títulos brasileiros é outra coisa. Poderia equiparar. Não seria uma ofensa tão grande.
Eu acho que o obstáculo para isso é o distanciamento que houve, que era muito menor na época, mas que hoje é gigantesco, entre o COI e a FIFA.
A questão, né, de instituições, né? Que a FIFA, inclusive, ela tenta...
Ela trabalha para esvaziar o máximo.
Exatamente. O peso da competição.
Futebol não
é. Eu acho que hoje já se chegou a... Eu acho o formato hoje da Olimpíada muito... Muito prático, assim, é sub-23 com a liberação de 3 jogadores sem limite de idade, uma competição enxuta, tem um pré-olímpico disputado, esses 3 de idade limitada, justamente para ter estrelas na competição. Eu acho o formato bom, como é hoje.
Mas eu não sei se ele agrada plenamente a FIFA, não. A FIFA já ameaçou tirar os 3.
Não, pelo contrário. Isso aí foi pra parar a briga, porque veja...
Pra parar a briga.
Os 3 foram autorizados pela FIFA, chegaram no acordo em 96, inclusive, que
exato,
até foi
mas...
Rivaldo, que foi muito criticado por causa daquela aquele jogo contra a Nigéria, 96, que, acho que foi Rivaldo, Bebeto e Roberto Carlos, eu acho. Não lembro de cabeça.
Eu também não.
Enfim, na Olimpíada de 96, em Atlanta. Aí desde lá se mantém até hoje.
É. Bom, vamos...
E o e-mail do Vilagem?
O e-mail do Vilagem, se você tiver dificuldade... Se você tiver dificuldade para fazer a sua reserva, você manda um e-mail para o e-mail telefone vermelho, podcast45@vilagemportogalinhas.com.br, para fazer parceria comercial aqui com o podcast, podcast45minutos@gmail.com. Podemos?
Quantos minutos de programa?
15 minutos de programa.
Mas nesse caso aí já teve assunto.
Já teve assunto. Sim, mas é só a nossa perspectiva.
Detalhe, não se falou de Uruguai e Argentina.
Não, foi só sobre Uruguai, o país.
País. A República Oriental do Uruguai.
Exatamente. O Rio Grande do Sul do Sul.
O Rio Grande do Sul do Sul.
Senhores,
o Náutico... Eita, o Rio Grande do Sul depois da muralha.
O Náutico abriu a 8ª rodada da Série B e empatou com o Paysandu. Com isso, o cenário é o seguinte: o Náutico, que teve uma bela arrancada, dá pra gente dizer ainda que é uma bela arrancada, mas dos últimos 6 pontos, conquistou 1. Inclusive, um jogo fora e um jogo na Arena Pernambuco. Como é que vocês enxergam se essa sequência, dá pra gente enxergar como uma circunstância pontual, uma oscilação normal da competição, ou já é bom o Náutico ficar com o alerta ligado?
Contra o Atlético, a gente considerou como oscilação. Esse contra o Paysandu, eu não considero isso. Eu considero como um jogo disputado, no qual o Náutico teve 4 desfalques de peso considerável. Marinho e Douglas. Talvez o de menor no time fosse o William Magrão. Mas Ronaldo Alves na zaga, apesar do gol ter sido de falta, efetivamente não teria tanta diferença assim em relação à partida. Seria mais uma questão de segurança, até porque talvez pudesse ter evitado um pouco mais a quantidade de ataques do Paysandu. Mas ofensivamente, o Náutico, que já tem uma carência conhecida, teve um buraco no time muito maior. Mas o resultado dessa partida, Celso, o Paysandu vinha de 5 vitórias, largou com 2 derrotas por 1-0, aí venceu as últimas 5, chegou em terceiro lugar, era um duelo do segundo contra o terceiro. Terminar um empate, não pode, a gente não pode crucificar esse resultado. Eu, no post que eu escrevi, acho que essa é uma das coisas que eu mais digo quando eu falo de um jogo, porque sempre tenho que dizer um pouco do que eu escrevi.
Claro, mas faz parte, até porque o que você escreveu é o que você pensa.
Não,
né?
Poderia falar outra coisa.
Eu sempre cito...
Eu não poderia falar outra coisa.
As Fred sempre cita a coluna dele. É natural.
Mas é
porque João sempre... Veja que curioso. Você sempre cita o seu post, Fred sempre cita a coluna e João sempre cita o tweet. Alguma tweetada que ele deu.
Que não pode ser diferente do que escreveu.
É.
E a reação da torcida... Natural por não ganhar em casa, até porque o Náutico tinha vencido as 4 partidas que tinha disputado contra a Luverdense, América Mineiro, Ceará e Criciúma. Até foi com um misto de vai e aplausos, com as vais fazendo um volume maior entre os 6.390 torcedores presentes lá no jogo. Mas eu achei uma reação normal do torcedor, não que aquilo fosse o termômetro do momento da equipe. O resultado eu considerei aceitável, inclusive foi o que eu escrevi, eu tratei o resultado como aceitável, pelo peso da partida e pela imposição dos desfalques no time do Náutico.
Fred,
vou fazer o seguinte.
Cássio, uma última frase, que eu tinha pensado isso quando eu estava falando e esqueci de falar. Com isso, o Náutico completou 8 jogos, que é aquela regra de Guardiola, que eu até vou pesquisar um dia, que está todo mundo dizendo que Guardiola falou das 8, que o campeonato se vence nas 8 primeiras e nas 8... Eu tô começando a achar que isso é tipo aquelas frases de Clarice Lispector no Facebook.
Ele nunca falou isso e atribuíram.
Não, ele pode ter falado, mas eu não vi ainda a matéria exata. Mas a gente fica falando. Faz lá seu sentido a regra. Guardiola ou não, eu acho a regra interessante, certo? Mas vamos supor que essa frase de Clarice Lispector ou do próprio Guardiola, o Náutico completou as 8 primeiras rodadas com 16 pontos. Então, se o campeonato se vence nas 8 primeiras rodadas, o Náutico cumpriu com excelência essa primeira etapa dessa regra criada, essa regra não escrita, né?
Como o Cássio falou no blog, eu abri a coluna dessa quarta-feira escrevendo o seguinte, eu levei para os números. O Náutico, em 72 horas, um pouco mais de 72 horas, né, entre sábado e terça, perdeu mais do que o dobro de pontos que havia perdido nas 6 primeiras rodadas. Com isso, o aproveitamento dele, que era de, se não me engano, 88%.
Aí não é o Fire, aí caiu. É o White Walker
Timbu. É o contrário do Fire. É, vou chegar aí lá.
É o White Walker Timbu.
Vou chegar lá. O aproveitamento, que era de absolutamente fantástico, aquela largada 16 em 18, né? Era 88%, caiu para 70%. Ou seja, isso em tese poderia gerar um...
algum desconforto.
Algum desconforto. Mas aí eu vou pro ponto que o Cássio falou. O Náutico chega ao fim da oitava rodada com 70% de aproveitamento.
E dentro do G4.
Muito acima do que se tradicionalmente soma para subir. Tradicionalmente, Cássio, inclusive, é abaixo de 60%.
Inclusive, presente no G4.
Sim.
Inclusive, veja, porque esse G4, a largada dele foi alta. Foi um G4 alto. O Náutico é o segundo colocado com 16 pontos. Ele poderia ser o segundo colocado com 13. Assim,
mas assim, projetando o aproveitamento que o Náutico conseguiu nessas 8 primeiras rodadas...
Em outros anos, claro, né?
Esse aproveitamento de 70% é mais do que suficiente para o acesso. Então, o que eu acho fundamental, Celso, entender... nesse momento, que a torcida do Náutico, o clube, também entenda, e eu acho que está sendo compreensível, como o Cássio falou, aplausos e vaias ali, mas acho que as vaias foram desnecessárias, as poucas, mas que ainda está dentro da normalidade. Esse empate com o Paysandu é absolutamente dentro da normalidade. O jogo lembrou um pouco o Náutico e América Mineiro. A verdade é assim, eu acho que lembrou muito o Náutico e América Mineiro. Sendo que naquele dia o Náutico correu mais riscos e venceu o jogo. Porque depois do empate do América Mineiro, eu vi um América Mineiro muito mais próximo de fazer o gol do que o Paysandu. O Paysandu não teve...
Fez o gol de falta
continuidade, com o Pikachu, né? Fez um gol de falta com o Pikachu e não teve continuidade de partir para cima, de buscar a vitória. E o Náutico manteve o controle das ações, mas foi só controle. Não foi força... de envolvimento.
Um pouco mais no primeiro tempo. No segundo tempo...
Não, eu tô dizendo, depois do gol do...
Depois do gol, o Paysandu foi melhor, inclusive, na minha opinião. O Náutico perdeu algumas oportunidades, mas o Paysandu me pareceu muito mais seguro na partida.
Não, exatamente. Ele foi seguro. Nenhum... Assim, o
Paysandu... Não foi incisivo.
Não foi incisivo pra virar o jogo. Ele foi seguro. Que era melhor pra ele ser seguro. O time vinha de 5 vitórias.
Assim, e Dado sabe jogar o lógico, brasileiro,
e,
né?
Assim, e o Náutico... Lisca tem menos experiência do que Dado. E... Eu não vi as entrevistas, eu não sei de que forma ele absorveu, mas são empates que fazem parte da caminhada. E o Náutico vem para uma sequência agora, se não me engano, o Náutico enfrenta...
ABC fora.
ABC fora, Oeste em casa e Mogi fora.
Mogi fora.
É uma sequência contra três times de nível técnico abaixo do Náutico.
Não, três times... Fred, eu acho que de uma forma geral, o nível técnico é abaixo do Náutico.
Sim. Mas o Paysandu é no nível técnico mais próximo.
Aliado à tradição.
Sim.
O Paysandu é um time que vem jogar na Arena Pernambuco, que tem torcida, que faz barulho. Tipo, mesmo sendo Belém do Pará, com uma distância gigantesca, mas joga aqui, não joga deserto, não. Joga com a pressão do Belém. Aliás, é desnecessário até falar o tamanho do Paysandu.
Deixa eu perguntar o quê?
Eu que tenho uma pergunta que Cássio trouxe.
Eu ia fazer uma...
Se existe discussão aqui de G4 do Nordeste. E a gente fica naquela de que é o maior, não sei o quê. No Norte, não há a menor discussão em relação ao que é o maior, né?
O Winterfell.
Hã? O Norte, isso é o Norte mesmo.
Além da muralha, né?
Além da muralha aí.
deixa eu fazer só uma participação de João. Já que você falou do Twitter, eu vou ler o que ele falou.
Boa.
Porque ele tweetou bastante sobre o jogo. A primeira tweetada foi no primeiro tempo. Bom primeiro tempo do Náutico. Lisca sem inventar dessa vez. Manteve a estrutura do time com Souto. E ainda melhorou com Carmona na vaga de Rogerinho. Passaram-se mais uma... Passou uma
Souto,
hora...
Felipe Souto chegou a ser dúvida se jogaria, né? Porque vinha sendo preterido e tal, mas foi escalado.
Passou uma hora e a primeira tuitada de Grilo depois do resultado foi... Agora sim, o primeiro tropeço do Náutico na Série B. Tropeço porque o Náutico criou o que não criou em outros jogos. Perdeu 2 pontos no vacilo de uma falta. E Lisca errou. De novo.
Quando tirou e o Tinho.
Ele fala, Lisca errou no segundo tempo ao deixar Carmona cansado em campo e tirar e o Tinho. O Náutico perdeu a válvula de escape ofensiva. Ficou lento. Enfim, este sim foi um resultado para o time sentir. 2 pontos jogados no lixo. Jogo era vencível.
Discordo bastante de
João. Vai ser preciso buscar fora.
É até fogo tu ficar falando o Twitter, que a gente vai dizer que discorda e o cara não tá aqui pra.
Sim,
pra
aí rebater. A gente massacra, né?
Não é massacra, não. Eu concordei com a leitura com a leitura do jogo dele. Veja, eu concordei com, tipo, com a, o time ter ficado mais lento com a saída de Yutinho, mas não concordei com a leitura do resultado dele. É do resultado, eu discordo completamente. Eu acho que o tropeço maior, que perder do Atlético Goianiense, daquele Atlético Goianiense no Serra Dourada, é um tropeço muito maior do que empatar em casa com esse Paysandu. Esse Paysandu que dessas cinco vitórias fora, dessas cinco vitórias, inclusive duas fora de casa.
É, eu não, eu divido aí. Eu acho que são resultados proporcionais.
Veja, era um jogo extremamente vencível. Não foi a partida que eu assisti de forma alguma.
Não, esse, pronto, o lado que eu discordo dele é essa coisa de que criou muita chance.
É o completamente.
E levou um gol, né? E levou um gol numa falta isolada, assim. Não,
não, não, até por, eu não, não achei, foi, não achei o Paysandu atacando de forma isolada também.
Aí, Cássio, deixa eu entrar com esse assunto. Tá. Cássio trouxe um número interessante, que é do público, 6.390. Se esperava um público maior, né? Mas a gente, inclusive, soube teve registro de problema com venda de ingresso. E tem a questão, novamente,
mas a mobilidade...
19:30 no Recife é complicado.
Não, o problema... Né? Gente aqui do Diário de Pernambuco, que torce pro Náutico, que queria assistir ao jogo, teve problema para comprar, entrou em contato com a Arena Pernambuco, que no primeiro momento disse que estava tudo normal, até que o cara falou uma coisa simples: meu amigo, veja no Face de vocês a quantidade de gente reclamando a mesma coisa, como é que você vai... Ele disse: não, tá tudo normal. Veja no Face de vocês a quantidade de gente reclamando da mesma coisa e depois você vai dizer que está tudo normal. Mas, enfim, aí depois reconhecer que realmente estava tendo uma falha, aquela coisa toda. Deve ter atrapalhado, atrapalhou sim, mas 7:30 na Arena Pernambuco...
João que está de férias.
Não, é inviável. Por exemplo, e a gente tava, curiosamente, até ter falado isso, Celso, a gente não sabe, nem sabia do público, até visualmente até achei que fosse um pouquinho mais, porque como o Náutico coloca só no anel inferior, fica mais concentrado e a câmera da televisão só pega realmente o anel inferior da Arena em Pernambuco, então você tem uma ideia diferente de público. Eu tenho até, vendo jogo com o Fred, até...
Que não é por acaso isso, né?
Não, é pra até economia de dinheiro. Não tem pra que abrir mais portões, gente trabalhando em cima, bota aqui embaixo.
Não, e eu falo da câmera de TV, né?
Ah, claro.
Não é por acaso. Ela tá posicionada ali justamente pra, num caso como esse, poder usar só o anel inferior e dar a sensação de que, claro, o público tá maior.
E a gente, conversando com o Fred, e a gente falou assim, pô, e o BRT, meu irmão, da Copa? A gente falou mais uma vez, é uma coisa que a gente já falou outras vezes, falou até com o vice-governador aqui nessa sala. Já, meu amigo, é uma cobrança... Que de vez em quando a gente até lê que não cobra, né? Por aí. É. Mas, enfim. Era uma solução primária. Eu tenho uma certeza que só o BRT chegando na Arena Pernambuco, né? Tipo, chegando em Corso do Damião, que chega com quase 3 km de distância.
Chegando na Copa do Mundo.
Pô, não é possível, pô.
Há uma.
A Copa do Mundo, a gente tá falando aqui. A Arena Pernambuco, a gente fala, trata de uma da Copa do Mundo. Mas a Arena Pernambuco, ela funcionou na Copa das Confederações. Mas ainda vou mudar a desculpa, porque o que foi antecipado foi a obra de construção do estádio, não da mobilidade. A mobilidade foi tanto que foi caótica no primeiro jogo, e no segundo jogo foi feito foi no Espanha e Uruguai. A partir do segundo jogo da Copa das Confederações, fizeram um ajuste e funcionou. Mas na Copa do Mundo, aí já tinha o prazo. Eu acho que o Diário Pernambuco trouxe até recentemente a matéria da obra de mobilidade que falta no estado, e eu acho que tem que ser cobrado mesmo. O corredor norte-sul, o corredor leste-oeste, isso tudo integrado, porque o leste-oeste é o que leva do centro para a Arena Pernambuco.
Isso.
E o norte-sul é o que cruza a cidade, trazendo os torcedores até, de repente, a interseção, provavelmente no derby. Tipo,
pode ser na estação central, né?
O cara pode vir lá de Prazer, de Boa Viagem, pode vir lá de Paulista, de onde for, mas chega até o centro do derby
pro
lá.
BRT, troca, né?
Hã?
Pro BRT, né?
Não, mas já vem no BRT.
Não, pode ser também ali no centro, né?
Não, pô, mas o BRT ele tem norte-sul também.
Isso, né? Isso.
E o cara, veja, o que eu tô querendo dizer é que o outro BRT também é importante. O leste-oeste leva ao estádio.
É.
Mas o norte-sul é o que corta a cidade. Porque o Grande Recife, se você olhar o mapa, ele é chamado de forma conurbada. Ele é achatado, como se fosse uma pilastrazinha. O Grande Recife é de norte a sul. Ele não, tanto é que a Arena Pernambuco, ela só está a 19 km do Marco Zero, e ali já não há qualquer
relação com o Recife.
Não há relação urbana mínima. Isso. A relação urbana é mínima. Agora, se é 19 km. Agora, se você fizer, por exemplo, de Barra de Jangada até Maria Farinha, é mais de 30 e tem prédio até cansado.
Na verdade, Arena Pernambuco é uma tentativa
de levar a cidade para lá.
Dessa ligação urbana.
De criar uma nova centralidade urbana na zona.
Que é a questão oeste. Da cidade da Copa, aquele projeto.
Eu tô falando isso tudo só para dizer. a importância do corredor norte-sul, que o corredor norte-sul é o que corta a cidade, levando a população até a interseção, que seria o Derby, teoricamente, ou ao centro da cidade.
Isso.
E a partir daí você pega o outro BRT para ir até a Arena Pernambuco. Isso é primário, isso é prometido. Isso influencia nesse público do Náutico, sobretudo no jogo de 7h30, que é um horário, as pessoas, o estado que era para você ir de transporte público, todo mundo vai acabar indo de carro, vai de carro, a cidade está engarrafada e fica isso aí, não tem como ser muito diferente não. Não,
esse é o típico jogo que nos aflitos teria um público bem maior, né?
Dobro. Esse não seria o dobro, não teria 12 mil pessoas hoje nos aflitos, não.
Não sei, eu vejo só, a gente já discutiu sobre isso algumas vezes aqui.
Eu vou contar discutindo, teria
Eu acho que há uma
romantização.
Uma lembrança romântica dos públicos do Náutico.
Náutico é o segundo lugar, vai pegar o Paysandu.
Esse
não
jogo.
Não vai dar 12 mil pessoas.
Porra. Muitas vezes não deu. Deu 10, 9.
Nesse contexto,
mas Fred. Esse jogo poderia ser o de 12 mil.
Então seria o dobro.
Pronto. Seria o dobro. Esse jogo especificamente poderia
ser. Mas a gente tá falando desse jogo.
Sim, mas também seria 7,5. Também seria 7,5. Também não sei se. Não é. Ali tem outros problemas.
É mais fácil chegar. É horrível.
É mais fácil, mas não, é muito difícil.
Mas muito, boa parte do torcedor do Náutico vai andando, né? Que a gente sabe.
Sim, mas não são 12 mil. Então, assim, o público, eu acho que há também uma... Além de todos os problemas da arena, existem. O problema 7,5 é muito complicado. A pessoa tem que escolher ir ao jogo e abrir mão de uma série de outras coisas. Às vezes até profissionais ou quem estuda faculdade, não dá pra dar. É, o jogo na arena é o jogo que impossibilita o jeitinho.
É.
Que é o cara, então eu vou ali, vou pro jogo, volto, falta uma aula, saio mais cedo, saio mais tarde. Não tem muito isso, né? E isso impede muito. Agora, há um processo em curso de perder um pouco, aqui em Recife, perder um pouco a cultura de ir pra campo e de pagar pelo ingresso gerado pelo fim do Todos com a Nota, mas também não vinha mudando muito a diferença dos públicos com o Náutico, especificamente Todos com a Nota, talvez com o Santo Esporte faça mais efeito, mas eu ainda defendo que a médio prazo os efeitos serão muito positivos. Agora, sobre a arena é o que Cássio falou, assim, existe uma má vontade pública.
E é injustificável.
Né? Não é só uma passividade. Eu já começo a ver má vontade, porque não há nada que me convença de por que não. Você sair do derby, como sair na Copa do Mundo, com o BRT, chegar no estádio com a mesma estrutura que você chegou, mesmo num jogo para 6 mil pessoas, talvez levasse 8 mil pessoas. Você chega com sua camisa do Náutico, você pode até comprar o ingresso, pode até disponibilizar isso, você sabe, na estação do BRT já vende o ticket com o ingresso.
Pois é, afinal de contas é um equipamento público, né?
Assim, há uma... A Arena Pernambuco tem N problemas estruturais ligados à mobilidade.
Inclusive, estrutura também, começa a ver, falha de ingresso nesse Exatamente. Jogo de hoje e tal. Mas nesse caso, realmente essa culpa não é dela.
Mas com boa vontade, com inteligência, com material humano para pensar e para viabilizar questões, dá para fazer melhor. Dá para ficar menos odisseia. Sabe? É uma odisseia ir para a Arena Pernambuco. Você vai sem muita certeza da hora que vai voltar, do caminho que vai voltar, se vai ter trânsito, se não vai ter trânsito, se vai ter metrô, se não vai ter metrô. E assim, é preciso ter mais estabilidade, ter mais tranquilidade. Quando eu fui para a Copa do Mundo usando o BRT, eu tive a sensação de, pronto, a Arena encontrou um caminho.
É viável.
Encontrou um caminho para melhorar. É viável usar o transporte público para a Arena, ainda que eu acho que o carro seja dominante porque o metrô deu errado. Mas, pô, já falei mais de uma vez aqui, quando eu tava na Alemanha, que fui ver o jogo no Estádio Olímpico de Berlim, eu cheguei na estação para me informar sobre o trem que iria para lá, e na estação já me disseram, não, você já compra o ingresso do jogo, e o ingresso do jogo já é o ticket do trem. Então, e o estádio não é perto, o estádio é longe.
Faz tudo para se facilitar, né?
Assim como em Munique o estádio é longe. Agora, existe uma estrutura e uma inteligência montada para facilitar ao máximo a sua vida. E, sabe, isso não é só futebol não, Celso. Inclusive, lá dentro do... Um dia andando no metrô da Alemanha, eu falei exatamente isso numa conversa. Eu digo, se eu fosse resumir uma diferença maior entre Brasil e Alemanha, é porque aqui no caso eu estava na Alemanha, tudo é pensado para facilitar a vida das pessoas. Tudo é pensado para facilitar a vida das pessoas. Enquanto aqui no Brasil, a gente vive uma corrida de obstáculos.
É. A burocracia a gente, no Brasil é uma coisa inimaginável.
Burocracia e falta de iniciativa pública.
Uma burocracia motivada também pela política, porque de repente um aqui é uma estrada pública, é estadual, outra é federal, outra é estadual, municipal, e aí pronto.
A falta de iniciativa pública é impressionante.
Pois é, senhores. É, na Copa América, o Paraguai venceu a Jamaica por 1-0 e logo em seguida, dois jogos do Grupo B, né? Logo em seguida, a Argentina venceu o Uruguai por 1-0 num jogo, mais uma vez, um jogo duro como se esperava, né? Afinal de contas, a gente tá falando de um Argentina e Uruguai.
Argentina e Uruguai, que eu tive o prazer de assistir ao jogo da última Copa América, das quartas de final. E que há uma possibilidade desse ano haver um novo confronto nas quartas de final. O grupo da Argentina vai pegar o segundo melhor classificado em terceiro lugar, que pode ser um time do próprio grupo. Uma coisa semelhante assim, como foi Sport Palmeiras, pra ver como isso acontece, na Libertadores de 2009, saiu do mesmo grupo, mas também se enfrentaram nas oitavas de final. Enfim, foi um outro formato, mas só para dizer que acontece assim, certo? O Uruguai sentiu demais a falta de Soares. Mas é que nem Portugal. É Brasil sem Neymar, velho. Assim, no caso do Uruguai, então, pô. Porque se a gente acha que o time do Brasil já é mediano, o do Uruguai. Aí tinha Cavani. Meu amigo, não decide muito jogo, não. É um atacante tático. Ah, fez 32 gols lá pelo PSG nessa temporada? Fez. Mas as grandes chances do Uruguai, nenhuma foi a cabeçada dele ou foi um chute dele. É impressionante. Ele é o cara que sai da área para de repente para cruzar. O atacante tático clássico, que a gente conhece bastante. É a cavanização ali do Uruguai. Mas não vou ficar...
Não tem perigo dele não ser lembrado.
Não, eu não tô... Não falo mais, não. Aí, sentiu a falta... um gol inacreditável perdido por Abel Hernández, que...
O 9,
que... É o recordista de gols em uma só partida na Arena Pernambuco. Na Copa
pegou das aquele Tahiti, né?
Na Copa das Confederações de 2003, foi 8-0 para o Uruguai. Tahiti Ibis. Ele fez 4. Num dos primeiros jogos que ele... Para a estatística dele, tipo, colocar lá, fichinha de jogador. Tantos jogos, tantos gols. Aquele jogo ali...
Gigante.
Aquele jogo jogou a estatística dele lá para cima. Perdeu um gol de cego. Mas que Soares ali, meu amigo, fazia 2 no mesmo lance. Aí, e depois disso, que isso já era lá depois dos 30 do segundo tempo, o Uruguai teve mais 2 chances. Isso com a Argentina martelando. Foi um jogo de futebol. Aliás, essa é a Copa América. Claro que tá tendo tipo um Equador Equador e Bolívia.
Equador e Bolívia acabou sendo um bom jogo também.
Não tô confundindo, tô falando... O mais cedo, pro Paraguai e...
Jamaica?
Paraguai e Jamaica, pronto. Esse foi fuleiro.
Eu não sei o que a Jamaica tá fazendo nessa Copa América.
Chamaram, aí, enfim. Essa Copa América tem sido a Copa América de bons jogos. E sobre o clássico do Rio da Prata, né? Eu não esperava outra coisa diferente, não. Aquela que a gente falou logo no começo do programa, amigo. Tá desfalcado, tá tudo, mas... futebol não tem como explicar, não. É Uruguai, velho. Na hora que vai Uruguai, Argentina, meu irmão, por mais que o histórico da Argentina seja muito maior... Mas simplesmente o Uruguai endurece o jogo. Mas
pela chance...
Faz o mesmo com o Brasil.
Pela chance perdida no fim, ficou muito forte a ausência de Soares, né?
Ficou, mas ao mesmo tempo... Não, ficou. A impressão é que se tivesse o Soares era 1-1. Mas as chances foram algumas tão claras que não precisava de Soares para ter feito. Tipo, o gol que Abel Hernández fez...
Deixou de fazer.
Que o gol que ele deixou de fazer... Não precisava de Soares, não. Ele tinha o dever de ter feito aquele gol. Então, assim, não foi só Soares, não. Com o Soares você fica a impressão de que o jogo teria sido espetacular. Mas pode acontecer de eventualmente. Eu estava fazendo os cálculos com o Pedro Galindo, nosso repórter do Super Esporte, antes de começar aqui. Aí, dando uma olhada na tabela, são 3 grupos e 2 terceiros passam.
É regra, estilo de. Campeonato.
É campeonato.
Liga Brasileira de Basquete.
Não,
né?
É campeonato que não tem uma numeração bem feita. Como era a Copa do Mundo até 94, com 24 times. Acontecia a mesma coisa. 24 times dava o número de grupos que passavam os primeiros, os segundos e alguns terceiros. Só mudou quando ficaram 32 grupos. Isso na Conmebol, na Copa América, só se resolveria se pulasse para 16. Ou se tirasse dois times, tivesse uma mini eliminatória e fosse só 2 grupos de 4.
Não precisaria.
Aí sairia direto para semifinal?
Não, para tirar 2 times. Não, porque na verdade teria que tirar 3 times, né?
Não, pô, são 10 filiados.
Sim, são 10. Não, tá, ok. Você tirar Os 10 filiados da América do Sul.
Veja, a Conmebol tem 10 filiados.
Certo.
Não convida mais ninguém.
Sim, e tiraria 2.
Tiraria uma mínima eliminatória. Ficaria em 2 grupos de 8. Isso matematicamente, aí só ficaria primeiro e segundo. Mas a composição atual, querendo ou não, ela o campeonato dura 3 semanas, não ofende ninguém. Não me ofende para ser terceiro lugar, não.
Ele lembra um pouquinho a Copa do Nordeste. A primeira fase.
A nova Copa do Nordeste.
A primeira fase é meio.
Não, virou assim. A primeira fase, até 2014, era primeiro e segundo.
Sim, mas essa primeira fase é meio... Mas mesmo assim, você vê, os jogos são... Os favoritos são muito tranquilos. Não, Fred,
tu tá confundindo. A Copa, pelo contrário, a Copa do Nordeste ficou mais difícil. Porque a Copa do Nordeste não é o primeiro, segundo, terceiro. São os primeiros... Pelo contrário, a gente tava falando uma grande bobagem. Até no passado... Eram todos os primeiros e todos os segundos. Agora só passa alguns segundos. Mas na verdade ficou muito mais difícil. Mas
eu quero dizer o seguinte. Se você pegar a média de público da Copa do Nordeste da primeira fase, não sugere a grande competição que a gente tem o olhar. É justamente a partir daquelas quartas de final que a competição ganha
o peso. E talvez por isso a Copa América precise das quartas de final.
E é o que a Copa América tem. A Copa América, a gente está curtindo a Copa América... Não é como a Copa do Mundo, que já começa 100 por hora. Copa do Mundo já começa com todo mundo...
Nessa, dificilmente...
Porque os níveis do nível dos adversários já é diferente, não, né?
Nessa,
Na Copa do Mundo, mesmo na Europa, de vez em quando fica um gigante fora, não, né?
Porque já tá na própria Copa América acontece, mas é muito...
Faz com que você já comece focado. O que eu quero dizer assim, Copa
do Mundo... É raro.
Copa América, primeiro jogo, pessoal, não tem gente que não sabia nem que o Brasil tava jogando. Quando chegar às quartas de final... Já tem
mobilização.
Que é um pouco o que acontece com a Copa do Nordeste. O ano começa, Náutico,
Mas Piauí, eu discordo porque
Uruípe. Quando é Sport Fortaleza, já está todo mundo...
Não, Fred, você está falando em relação à presença de público.
Presença de público
e atenção geral. Mas eu acho que na Copa do Nordeste, com o formato atual, é um erro não ter essa percepção. Porque agora é mais difícil classificar.
Sim, mas assim, a diferença dos grandes pro... É muito maior do que na Copa América.
Mas
Copa
o Sport América, quase ficou de fora, por exemplo.
Sim, acontece.
E com esse formato de quarta de final...
O Náutico ficou fora.
Eu enxergo a Bolívia, talvez, passando como melhor terceiro lugar, se ela perder o último jogo. E no caso, o Uruguai seria o segundo melhor terceiro ou terceiro melhor terceiro. E isso se for empate com o Paraguai. Claro, se ele ganhar o jogo, ele faria 6 pontos e ele passaria como segundo.
E aí pega o Brasil, né?
Aí pega o Brasil.
Se o Brasil for primeiro do grupo.
Eu tô projetando ele ser rolar um empate. Porque o empate ajuda o Paraguai também. O empate classificaria o Paraguai e tem uma boa chance de classificar também o Uruguai. Aí, meu amigo, rolaria um Uruguai-Argentina nas quartas.
João já está no Twitter querendo essa volta. Ele já disse que todos os caminhos são bons. Pegar o Brasil seria histórico, pegar o Chile, dono da casa, seria histórico, pegar a Argentina de novo seria histórico.
É um gigante. Na última Copa América, foi em La Serena, no Chile, nas quartas de final, curiosamente... Na Argentina, em Santa Fé, a 400 quilômetros de Buenos Aires, foi 1-1. Foi 1-1 ou foi 2-2? Agora. Acho que foi 1-1. E o Uruguai tirou a Argentina nos pênaltis. Tinha mais de 5 mil uruguaios no estádio. Não, em Buenos Aires, quando eles venceram a Copa, foram mais de 35 mil na final. Mas ter 5 mil nessa distância, porque os caras tiveram que atravessar o Rio e tiveram que pegar muito ônibus para ir para lá.
Agora, uma questão. Saindo um pouquinho de Copa América, mas ainda dentro do contexto. Quando você falou de 10, 12 em 2 convidados, como é que vocês enxergam essa questão de Conmebol e CONCACAF? Até que ponto você deveria se trabalhar por uma unificação
dos torneios? Eu defendo. A gente falou isso, mas jogando na prática não vai acontecer, porque se unificasse, tiraria o poder político da CONCACAF. Eles não vão abrir mão disso nunca.
Político deles é maior que o da Conmebol, por número de votos.
Pelo número de votos. E as benesses que eles têm, eles não os países. Eu tô falando, eles os dirigentes das federações. Então, para esses caras abrirem mão disso, tanto é mesmo. Agora, mais legal?
Seria. Até porque a gente
precisa. Foi uma retórica. Seria? Claro que seria.
A gente precisa enxergar, porque existe essa dificuldade, mas a gente precisa enxergar a América como um continente só.
Quer um exemplo? Né?
O Pan-Americano.
Não, Pan-Americano não. 2016, Copa América Centenário.
Está ameaçada, sim. Né?
Está ameaçada.
Não, mas o Pan-Americano não é um exemplo.
Seria uma grande.
Sub-22.
O Pan-Americano, na verdade, é o pior dos exemplos.
Não, mas o exemplo é ruim porque manda
Série C.
Eu posso até falar já. Eu tenho que falar no outro
programa. A Copa América Centenário, A Copa América completa 100 anos ano que vem. A primeira foi em...
E havia, né?
E, curiosamente, vai ser, na hora que completa 100 anos, o torneio, vai ser o primeiro torneio que não vai ser na América do Sul, vai ser nos Estados Unidos.
Estava previsto, está bem ameaçado.
Com 16 países, os 10 da Conmebol e 6 oriundos de, uma eliminatória na CONCACAF. Pô, e matematicamente seria aquele número, só passaria o primeiro e o segundo de cada grupo, que a gente estava falando há pouco.
E aí,
seria interessante. Então,
e aí seria bem interessante também, porque o que eu acho importante que os da CONCACAF tragam é o seguinte: é trazer a seriedade deles também. Porque o que me incomoda demais...
O México não pode estar com o time B.
Perfeito. O que me incomoda demais nessa parceria Conmebol e CONCACAF é o México desvalorizar a competição trazendo a seleção B.
Pois é.
Aí a Argentina me vem com Messi, o Brasil com Neymar, mundo com tudo que tem.
E o convidado manda um time B.
Manda um time B. E o outro é a Jamaica.
Mas com isso, certa razão.
Isso não é privilégio do México.
Dele, porque a competição que interessa de fato pra ele é a Copa Ouro.
É a Copa Ouro. Então assim...
O Brasil disputou a Copa Ouro duas vezes.
Que atração é o México B?
Aí eu concordo. O Brasil disputou a Copa Ouro duas vezes. Um em 2003, eu acho, e um em 96. Foi vice nas duas, perdendo pro México. Nas duas, foi um time B que...
É, mas eu não acho que seja a sacanagem do México. Eu acho que assim, não consigo entender.
Justificativa.
Pra participação do México. Então assim, se você tem...
O México já mandou time A, já foi duas vezes vice-campeão. Já foi vice-campeão em 93 e 2001.
Mas se você tem, pô, Estados Unidos, se você tem México, você tem um Canadá, que no futebol é mais fraco, mas é um mercado interessante.
Vai ver o Japão, Fred.
Eu sei, mas veja só, não é porque já veio que eu concordo.
Sim, acho todos errados. Só estou dizendo assim, já vai bater no Japão.
O que eu quero bater na tecla é o seguinte: essa ideia da Copa América de 2016, que infelizmente está ameaçada depois de todo o escândalo da FIFA por questões de direitos, de transmissão, tudo, ela anda bem ameaçada. Ela sim é o ideal. Você trazer três times da CONCACAF via um qualificatório. Seis times da CONCACAF via qualificatório, você tem uma Costa Rica, que fez o que fez na Copa do Mundo.
Acho que os Estados Unidos já está garantido, o México também. Acho que tem uma limita, deve ser 4 vagas. Enfim.
Deve ter alguma coisa. Mas veja só, se essa Copa América hoje tivesse Estados Unidos A, jogando o que os Estados Unidos estão jogando, México A, Costa Rica, que fez o que fez na Copa do Mundo.
Não, a própria Costa Rica no lugar da Jamaica e o México A, pronto.
O que a Jamaica está fazendo?
Mas Fred, talvez tenha havido convite para Costa Rica, e a Costa Rica também... Não, meu irmão, veja... Seria mais... a Costa Rica eu acho que era... inclusive, ele está falando uma bobagem aqui. Melhor ter lido antes, que a gente está falando... Acho que a Costa Rica foi chamada e acabou de última hora negando, é por isso que vieram a Jamaica. A Jamaica não era o time inicial.
Eu não me lembro disso, não.
Mas a questão... Mas o que está em questionamento aqui é muito o seguinte. Está claro, a gente concorda, que o ideal seria ter uma unificação... das Américas, né? América do Sul, América do Norte, isso, América Central. Isso, para
Libertadores também. Eu prefiro trabalhar com um pouco assim do que poderia ser feito, com a visão do que pode ser feito, não do que seria o ideal.
Tipo, isso seria o ideal, mas é inviável. Tipo, com a estrutura atual, como poderia melhorar essa estrutura? Porque eu não consigo ver isso mudando.
Se vai ter em 2016, será que é inviável mesmo? Não, se não já é o primeiro passo para...
Não, a próxima é em 2019, que é no Brasil.
Não.
Não,
em 2016 vai ter
uma edição especial, se chama Copa América Centenário.
Eu sei, mas isso será que não é o primeiro passo?
Eu enxergo assim.
Eu enxergo assim. Assim como a movimentação para ter os norte-americanos na Libertadores.
Tanto não enxergo, que a Copa América, ela volta ao curso de 4 anos e a próxima é em 2019 no Brasil. Ela é 2011... É, 2011 na Argentina, 2015 no Chile, porque trocou com o Brasil. Brasil 2019, 2023 é na... Brasil foi Chile, 90, vai ser no Equador.
Certo, mas então, eu quero dizer o seguinte, eu não tô dizendo que é definitivo não, mas é a semente. E se der super certo? Se for a melhor de todas as Copa América?
É verdade.
É assim, é isso que eu...
O que é que dá pra gente esperar desse Brasil e Colômbia? Tá difícil, né? Porque é o seguinte, a Colômbia ela foi surpreendida na estreia, né? Teve...
Esse é um jogo que envelhecerá rápido, né? No podcast.
Mas também a gente já vai com 50 minutos. Por isso que eu já trouxe ele aqui no fim. Que a gente também não podia gravar um programa na terça. Certo, o jogo do Brasil na quarta,
a gente tá falando. Eu acho que a Colômbia é uma das atrações da Copa América. Pela força que demonstrou ter na Copa do Mundo.
Por Rony Rodrigues também, né?
Sim, foi eliminada pelo Brasil num jogo complicado em Fortaleza. um jogo que tem feridas, inclusive, né? Porque foi o jogo
que tirou Neymar, né?
Neymar, um jogo equilibradíssimo. A Colômbia reclamou muito de um gol anulado já na reta final da partida, né? Que levaria o empate em 2-2. E é um adversário, em tese, muito mais complicado que o Peru. Mesmo com a Colômbia vindo de derrota para a Venezuela na estreia. Isso é o que faz o jogo, para mim, mais interessante. A gente vai ter uma Colômbia precisando da vitória. Ou precisando, desesperadamente, pelo menos, pontuar para ir para um tudo ou nada contra o Peru.
E você acha que Dunga pode pensar nisso para bolar a estratégia dele? Você acha que ele considera isso, Fred?
Não, eu acho que Dunga, ele está... Ele tem uma ideia de futebol, ele tem uma ideia de como a equipe joga muito clara, e acho que ele vai trabalhar em torno dela. Ele deve manter a mesma escalação, a mesma linha de a forma de atuar.
E proposta de postura?
Não, a postura também acredito que seja a mesma. Assim, acho que o Brasil não vai jogar no erro da Colômbia.
Não vai, né?
Não vai. Não cabe ao Brasil. Nunca foi, né? O Brasil perdeu o elemento Monte 7 sem jogar no erro da Alemanha, quando era para ter jogado, ainda que era com o Filipão. Mas assim, é muito... Como o Cássio falou no início da história do Uruguai, que é inerente à cultura, a gente não tem um Brasil jogando no erro da Colômbia. Isso é inimaginável. Agora, é um teste muito duro. A Dunga vem de 11 vitórias e talvez seja um jogo, por tudo que envolve, mais
complicado. Por valer alguma coisa, né?
E por ser um teste forte... Ele pode começar a gerar mudanças mais profundas. Por exemplo, se Diego Tardelli não fizer um bom primeiro tempo e a troca para o Firmino, que muita gente já defende, ela pode ser mais sólida. Assim, se tornar realmente o time a jogar. Fizeram uma pergunta para Dunga que foi em 2007, né, que o Brasil foi campeão da Copa América. Foi o primeiro título de Dunga sob o comando da seleção. Ele achou o time na terceira rodada. Então, assim, por tudo que a gente falou antes, que essa primeira fase é meio água com açúcar, café com leite.
Tudo bem.
É meio café. Tem dois sentidos. Mas, assim, vale sem... Quando o Brasil ganha do Peru 3-0, ou ganha do Peru 2-1, já tem 3 pontos, já está semi-classificado, né?
É.
Até porque essa história do terceiro e tal. Então... É uma fase de acerto ainda, porque a Copa América, diferente da Copa do Mundo, ela tem meio que larga para valer para os maiores times nas quartas de final.
Senhores, a gente está chegando aqui a 52 minutos de podcast.
Rafael chegou da Arena.
Já falamos, Donaldo.
Mas quer deixar sua impressão?
Se você quiser...
Rapaz, no início foi uma ponte aérea, Montevideo Village, que durou 15 minutos, que a gente falava um pouco do Uruguai e falava do Village, falava... A gente pode falar, voltar pro Náutico, já que Rafael tava no estádio, né? E tava cobrindo o jogo.
É verdade. E aí, Rafa?
Sempre veio com mais atenção do que quem tá...
Sem dúvida.
Com a televisão ligada
no Argentina e Uruguai.
E a outra em Náutico Paysandu.
E ainda com os debates, né? Do Uruguai anexado, né?
Bom, depois eu vou escutar para entender como é que vocês chegaram no Uruguai e no Village.
Depois você vai ver.
A gente
também vai ouvir para tentar entender como é que chegou lá.
Mas sobre o Náutico, o que me impressionou, sinceramente, não foi... Não jogo, mas acabou o jogo, a tranquilidade de Lisca na coletiva.
Pronto, então você chegou exatamente onde a gente queria que você chegasse. O jogo foi analisado e eu queria que você falasse da impressão que você teve do pós-jogo.
Eu cheguei até a falar, né? Eu não vi a entrevista de Lisca e não sei como ele assimilou. Exatamente. Então eu acho que é bem importante.
Rapaz, Lisca entrou andando calmamente, rindo, sorrindo, como sempre. Falou, não gostei do resultado.
Sorrindo como a maioria das vezes, né? Porque tem isso. Lisca normalmente tá sorrindo, mas se ele não tá sorrindo, ele tá soltando fumaça.
É, assim, o Lisca 2015 é um pouco diferente de 2014. A impressão que eu tenho, você cobriu ele durante a primeira passagem, é um pouco diferente. Mas, já afirmou, já teve vitória minha que eu não saí tão satisfeito como hoje. E eu concordo em parte com ele, porque o time dominou o Paysandu fez um gol de bola parada. Tipo, não dominou a posse de bola.
Já foi então a leitura diferente da que a gente teve aqui, né? Não já dominou, foi já a leitura mais parecida com a de João, né?
Não dominou em posse de bola, como ele falou mais uma vez. O Náutico não teve a posse de bola. A única parte do Náutico que teve posse de bola maior foi contra o Atlético Goianiense.
Mas não é o jogo do Náutico.
Mas não é o jogo do
Náutico. Não é o jogo do Náutico, tem a posse de bola.
Mas ele falou o quê?
Propô, mestre.
Mas ele deixou claro mais uma vez o quê também? Que precisa de reforço. Que precisa de alguém que chegue ali e defina com qualidade. Uma coisa que estão tratando internamente. Vão ter 11 dias aí pro próximo jogo, vai ter tempo de recuperar.
Josimar nessa história.
Josimar era titular até 2 da tarde.
Até 2 da tarde, aí entra Stephanie Uri, né?
Entra Stephanie Uri. Que ele decidiu escalar Stephanie Uri depois de analisar muito o tape do jogo do Paysandu. Disse que o Paysandu era um time mais previsível do que o Atlético Goianiense, por exemplo, que ele tinha sido surpreendido pelo Atlético Goianiense, pela tática do Jorginho. E como ele disse que observou o jogo até 2 da tarde, ele fez: quer saber, Stefano vai entrar no lugar de Josimar. E até brinquei com o Daniel Gomes do Esporte.com, de começar a partida. Qual deve ter sido a reação do Josimar ao saber na pré-eleção que iria para o banco de reservas, né? Que, ó, não, quem começa com a nova é Stefano Yuri. Ele diz: oxe, não, tá com numeração fixa agora, alguma coisa do tipo. Que até momentos antes todo mundo estava na cabeça que Josimar era titular.
E tu acha que ele tá ameaçado depois de... Teve mais uma chance, não fez gol. Apesar de ter finalizado certo ali, né?
Tanto Carmona como Lisca disseram que finalizou certo, mas não vinha na posição ideal para finalizar. Agora, o que Lisca falou muito foi a questão de elogiou muito Stefano, que Stefano se entregou demais. Eu não vi desse jeito. Eu vi que Stefano foi uma peça nula, tava sem ritmo de jogo.
Você acha que de repente pode ter sido para justificar o erro dele? De falar, bom, coloquei, tá certo, tal, jogou bem.
A bronca é que Lisca, quando fala de atacante, fez isso com o Rogerinho ontem, defendeu o Rogerinho. O Rogerinho foi pro banco, ele disse que é por incômodo muscular, também não sabe, não sou médico para afirmar nada. Mas é aquele negócio, ele sempre vai defender o atleta dele, não tem para onde correr. Esse foi uma opção tática. Eu não vi essa variação tática tão grande. Eu vi que quando o Josimar entrou, Renato, o time melhorou, buscou mais o gol, porque tinha que buscar, estava
empatando. Então o Lisca analisou de fato como parte da competição, oscilação, cenário normal.
Normal, ele estava satisfeito, porque o time não vai sair do G4, não tem como sair do G4. Bahia e Sampaio se enfrentam.
Não tem como sair. Mas mesmo que não se enfrentasse, ele não sairia, não. Porque se o Náutico está com 16 pontos.
Isso, 16 ou 17.
17. Justamente por isso. Eles são
5 vitórias, 2 empates.
Não, a minha dúvida foi justamente essa. E são os dois únicos times com 14. Mesmo que eles enfrentassem dois times de fora e os dois vencessem, quem sairia do G4 seria o Paysandu.
O Náutico vai ter oportunidade de 11 dias para descansar. Se rearrumar, deve voltar Ronaldo, William, Marinho, Douglas, é certo já. E enfrenta o ABC, né? Que é o melhor tá faltando a palavra.
Anfitrião
da Série B. Quem vai para lá, conquista ponto. Tem que aproveitar isso agora, né?
Senhores, a gente vai chegando a 57 minutos de podcast 142.
Deixa eu propor o último assunto.
Você é um miserável. Fala, Fred.
Porque, na verdade, eu acho que a gente poderia ter falado um pouquinho disso na Copa América, que é uma pergunta que vem nos perguntando no Twitter, principalmente a Cássio, que com essa história de convocação com jogadores do Sport em um bom momento, e parte da torcida do Sport perguntou a Cássio sobre o super clássico das Américas, né? Brasil e Argentina, porque no último ano, cara, é melhor que explicar a história dele, porque é um clássico que em tese quando foi...
O Super Clássico das Américas, que é a reedição da Copa Roca que havia antigamente, até os anos 70, é um mata-mata Brasil e Argentina, e na América do Sul existiam vários, tipo, contra o Chile era Brasil, contra o Chile era torneio Bernardo Ringues, alguma coisa desse tipo, e da Argentina é a Copa Roca, que é homenagem a Júlio Roca. Aí eles recriaram agora, CBF e AFA, em 2011, se juntaram, tem até logotipozinho, a marca, tem um troféu bonitinho e tal, que é um sol, se eu não me engano.
E nada mais justo, né?
É interessante, meu. É um clássico mundial. Tecnicamente, veja, pode não ser o clássico dos maiores vencedores, até porque não é mesmo. Mas tecnicamente.
É o maior clássico.
Tecnicamente, são as duas escolas mais espetaculares que existem. Concordo. No mundo. Então, falando de mercado, o mercado tinha espaço para um jogo desse ponto.
Claro que sim.
Aí a CBF
e oficializar isso como competição, como torneio. Oficializar, né?
Não, reeditar, porque já existia.
Reeditar.
E o Brasil tinha mais títulos que a Argentina, inclusive. Aí fizeram um contrato de 8 anos. Simples. E de volta. Agora, com um detalhe. Como não era data FIFA, não havia a necessidade dos clubes da Europa
liberarem.
E geralmente não liberam. Então a gente fez um acordo. Não vale jogador de fora. Porque também se não liberar um, tipo, não liberou
Messi,
mas liberou Neymar porque de repente o Barcelona tá de folga. Aí é uma sacanagem, né? Assim, pro confronto.
Então... Mas apesar de que os dois são do Barcelona, né?
Eita, é verdade. Não, mas Messi tá suspenso, não ia jogar. E o outro, mas, acabei falando até uma bobagem. Realmente que eu sou de time diferente. Mas de time jogador de time diferente por algumas circunstâncias. Pronto. Não vale. Só vale dos dois países. E, por causa disso, ainda assim, no primeiro ano, vai dar até uma curiosidade de chegar no ponto de frete, porque no primeiro ano, o Brasil levaria vantagem, porque a regra dizia, jogadores só podem ser convocados nos seus países. E, por causa do mercado brasileiro mais forte em relação à Argentina... E
alguns argentinos...
Alguns vários. Tava
D'Alessandro.
Guianzu na melhor fase dele, D'Alessandro.
Conca.
Esses caras não... Mas em relação à técnica... esses caras não poderiam jogar. Aí, pô, mas a galera fez o negócio. Não, pode, velho. Assim, jogadores que estejam em ação, atividade no Brasil e na Argentina, independentemente da seleção. Aí, prezou o bom senso e eu concordei. Aí teve em 2011 e 2012. Em 2011 o Brasil foi campeão em Belém do Pará. Em 2012 foi campeão na Bomboneira, na volta. Aí em 2013 não teve, porque estava na...
aquele que faltou luz, que...
Que era a volta numa cidade de um time da quarta divisão, apesar do estado ser grande. O nome da cidade tem a ver com a energia, né? Que era até a piada, era até essa, não, inclusive.
Ah. Não é difícil lembrar.
Vou procurar aqui. Aí não teve, acabou aí, remarcaram o jogo, foi na Bomboneira. Aí em 2013, por causa que estava na reta final, eliminatória, aquela coisa toda, jogos oficiais, campeonato, tudo, falta de calendário, não teve. Apesar do contrato prezar por 8 anos. Voltou em 2014, depois da Copa do Mundo, como jogo único em Beijing, na China. E resistência. Aí, sabia que tem uma coisa com a energia? No estado de resistência, a energia caiu.
Rafael habilidoso todo.
Aí o jogo foi em Beijing. Além de ter quebrado a história de sair de volta, liberaram os jogadores de qualquer lugar.
Foi o jogo que o Brasil ganhou o cinturão.
Começa, o cinturão mundial, né? Tá em jogo contra a Colômbia. Mas começa em campo. Sim. Esse jogo deverá voltar em 2015. Mas não vi nenhum posicionamento nem da CBF nem da AFA. Se o jogo... Eu já vi até gente falando que o jogo ia ser em Nova York. Eu também confesso que não achei nada do tipo. Se o jogo vai ser ida e volta ou se vai ser jogo único. E mais do que isso, qual regra vai valer? Porque se for data FIFA, aí...
Libera.
Mas se não for data FIFA... Aí volta a regra antiga. E, convenhamos, com a regra antiga, a chance de ter algum jogador do esporte, se o esporte tiver manter uma boa fase até lá, só assim, dificilmente com a Europa o esporte teria chance.
Aí eu faço essa seguinte pergunta, né? Quem?
Quem o quê?
Que jogadores seriam?
Jogadores plural?
Podem
ser. Do esporte, Richelli deveria estar. Deixa eu ver. Se não houvesse o problema da idade, não seria absolutamente nada estranho chamar Magrão.
Não, pô, Magrão mas aí, eu acho difícil.
Não, eu tô falando. A primeira coisa que eu falei foi: não fosse a questão da idade. Mas
é questão da idade.
É isso que eu falo.
Do esporte,
eu tenho que falar uma coisa
pra você. Tá pode ser.
Do esporte que seria estranho não chamar é Richelli. Pronto. Eu acho que eu diria isso. Eu acho que hoje.
Mas qual o formato de convocação?
Então, era isso que eu ia dizer. Richelli hoje, pelo futebol que ele está jogando e pelo futebol que os outros volantes outros volantes brasileiros estão jogando, caberia sim uma observação de Richelli. Richelli está jogando na pouca
inclusive
bola, não.
Na principal.
Não, veja. Para mim,
principal.
Não.
Oficialmente é principal, sim, inclusive aí, é uma principal com a limitação de convocação. Não, mas você está falando da data FIFA.
Mas aí é o seguinte, aí é oficial. Assim,
é oficial.
É oficial, mas não tem peso nenhum.
Aí eu discordo. Aí é sua opinião.
Eu sei que você discorda, mas aí então, não. É você querendo...
Fala... Não, tu é que...
Não, exatamente o contrário. Mas você querendo fazer central. História. É assim, historicamente, ok.
É a mesma
não
coisa.
Não posso ajudar.
Pra, na prática, vai dizer pra Duval, não vale nada. Vai dizer pra Duval que ele não jogou na seleção brasileira?
Duval, em nada acrescentou ao processo de construção da seleção brasileira
ajudou,
que estava
sim.
Sendo formada.
Caiu o Mano Menezes. Caiu o Mano Menezes naquele jogo.
E olha o fumo que deu depois.
Que estava sendo formada... Para a Copa do Mundo. Então, assim, é uma coisa à parte. Inclusive, eu não gosto do Superclássico das Américas nesse formato de limitação de convocação, porque, para mim...
Mas, veja, é a única forma que ele podia para acontecer.
Eu não gosto do Superclássico das Américas. Eu não gosto. Esse formato de convocações, limitações, porque é como... Pronto, do mesmo jeito que falou para Celso, quando o Celso foi falar de uma realidade que não existe.
Foi do...
Mas essa realidade existe.
Não, mas é só. É uma convocação...
Existe.
Sim, mas...
Durante 8 anos.
Mas não existem competições... em que os times são obrigados a levar jogadores dos seus países. Então você faz um amistoso caça-níquel para promover o nada. Talvez o quê? Para dar chance de um outro jogador testar a camisa. É o máximo que se pode dizer do Supercopa da América.
Voltando à pergunta original, que era a questão se qual jogador do Sport merecia, poderia ser chamado numa situação dessa. E aí depois Cássio perguntou, que eu falei Richelli. Richelli hoje merecia pelo menos ser observado na seleção, pelo futebol, seleção principal do Brasil, a seleção com direito a jogadores da Europa e tudo mais, a seleção que está disputando a Copa América, por exemplo. Não digo que é uma injustiça Richelli não estar na Copa América. Não pela circunstância de que há um histórico, o Dunga vem observando outros atletas há mais tempo, mas Richelli...
Porque ele está jogando o melhor momento dele.
Isso, agora.
Simultâneo,
exatamente. Quase, né? Richelli hoje já merece ser observado, sim, pelo futebol que está apresentando.
Segundo a matéria de Lucas Leauzi, do Globoesporte.com, nos bastidores do esporte, a CBF já teria comunicado isso, onde ó, a gente está em um processo de observação, só para ficar atento assim, não sei exatamente o que isso quer dizer, se daqui a algumas rodadas talvez você possa ter, enfim, mas tá.
Então aí, acho que Richelli é a menor sombra de dúvida que numa seleção dessa, com jogadores atuando só no Brasil, teria que estar, porque, aí seria a obrigação de estar.
Até porque Dunga é muito próximo ao departamento de futebol do Inter, e Dunga conversa bastante com outros treinadores, e foi o Inter...
Que são do Richelli, né?
Um interesse mais real por Richelli.
No cenário nacional.
No cenário nacional. Então, assim, as pessoas estão vendo futebol. Então, Richelli realmente seria jogador. Houve um clamor local, e eu vi até algumas opiniões nacionais, por René, nessa convocação agora, quando houve o corte, e que se convocou o Jefferson, né?
A principal defesa para se convocar, René, é a seguinte.
Só que o
problema da idade.
Há o erro da idade. Muita gente acha que René tem idade olímpica, mas René,
não tem.
Por questão de meses, não tem idade olímpica.
Então
assim, aí René... tira o peso
da necessidade René de convocá-lo.
Seria um jogador que poderia ser testado visando a Olimpíada.
Isso. Inclusive é o caso do Douglas Santos, dele e outros três jogadores que foram convocados para um jogo da Bolívia, que curiosamente também não era uma data FIFA, que acho que foi até um jogo que o Brasil fez aquele acordo, que teve a morte lá do boliviano, aí para tentar amenizar a situação, fez o jogo lá. Só fez sentar no banco, como os outros, mas havia a experiência de viver a seleção brasileira principal. E outra, principal, ninguém falou... É por isso que eu falo, quando tem esse jogo do Brasil, ninguém está assistindo que está na seleção B do Brasil, não. Por isso que eu falo em relação à experiência. E Douglas Santos foi convocado com isso aí, pensando no futuro. No caso, a de René... De Jefferson...
É a mesma coisa.
Por mais que seja... Veja, isso é explicação para a convocação dele. Mas isso não deixa de ser... Mas isso não faz com que a convocação dele deixe de ser questionável.
Não, sem dúvida. Mas Douglas Santos, inclusive, hoje é inquestionável. Né? Ele passou de questionável a inquestionável. Porque vem sólido, jogando em um dos principais times do Brasil, no nível alto, jogou Libertadores.
Pega pela Copa do Brasil como titular, sim, sendo um dos destaques.
Exatamente, jogou Libertadores. Ele ganha, é o lateral peso, esquerdo, que tem muito mais peso do que René.
Agora tem um peso que merece ser observado em relação a René, é a regularidade, né? Um cara que está jogando uma Série A inteira mesmo, jogando todos os jogos, quase todos a partida inteira, né?
O que pesa para René realmente... Foram meses.
Mudou tudo. Porque ele poderia ter ido para a seleção olímpica.
Ele poderia ser considerado bem, bem plausível ser o segundo lateral esquerdo do país para a seleção olímpica. Ser o reserva.
No mínimo, à frente de Jefferson. Porque o histórico, veja, aí vamos para o histórico. René está com jogo às 38 partidas do brasileiro passado.
Já jogou 7
desse ano. Já jogou as 7 desse ano, mantendo a regularidade. O outro cara tem.
Evoluindo até.
Evoluindo. O outro tem 15 jogos como profissional. Então, assim. Nesse comparativo, se fosse para brigar por uma segunda vaga, em relação. Não tô falando de outro jogador, não. De repente pode ter outro jogador com idade melhor, mas comparando com o que foi chamado por questão de meses, mas enfim.
Mas aí realmente isso muda completamente o contra-gene, porque aí para brigar.
Com a seleção principal, não.
Com a seleção principal, aí ele tá muito longe.
Senhores, o podcast 45 minutos vai chegando ao fim. Era para inicialmente ser um programa de meia hora, mas a gente fez um programa de uma hora e 10 minutos, então tá.
Eu falei quando começou
o programa. Tá tudo certo. A gente volta, a gente não falou de esporte,
professor,
Santa Cruz.
Você está acabando, mas agora a gente falou tanto e isso encerra a história da seleção brasileira. Apesar disso tudo, lembrando que não é uma situação fácil. Nos últimos 11 anos, apenas um jogador atuando no Nordeste foi convocado, foi o próprio Douglas Santos pelo Náutico em 2013.
E nas circunstâncias que foi.
Né? E nas circunstâncias que foi. E sobre os questionamentos que existem.
Sim. E não, tem que ser feito.
Tem que ser feito.
Não, sobre... e pode falar muito claro hoje em dia, porque Galo foi demitido da seleção brasileira por conta de esquema.
É.
E não é outra coisa, não. Galo foi demitido da seleção brasileira porque escrachou
o sistema. Essa convocação pro
sub-20. Ele escrachou o esquema. Porque esquema, a gente sabe que sempre existiu. Né? De convocação, não tem nada de secreto nisso. A gente vê convocações como a de Afonso Alves, né? Naquela era Dunga, ou como o próprio Douglas Santos, nas circunstâncias em que foi.
Ninguém oficializou que ele saiu por esquema, né?
Mas bom, enfim, mas é um jogador em 11 anos. Então a gente está falando aqui, que tá, só para deixar que a gente estava falando até com um otimista que se tivesse super clássico, o René teria que estar. Desculpa, o Richelli teria. É que falou tanto, René, que Richelli teria que estar, ou que até numa data FIFA, que, tipo, valendo todo mundo, talvez ele tivesse condições. Mas isso, essa percepção que a gente tem daqui, Richelli não é coitadismo nenhum, é um fato. Tanto que essa estatística prova isso. Richelli, por mais futebol que ele esteja jogando e está, ele vai ter que ter um desempenho talvez decisivo, de repente, que já deu o passo pro gol de Michael Leite, de repente já tinha dado pro de Joelinton. Porque aquele trabalho de formiguinha que ele faz, adianta, as pessoas não vão enxergar. A gente enxerga daqui, lá não se enxerga.
Ajuda muito ele estar em todas as seleções.
Tá, pronto.
Em todas as revistas, todas as notas, todos os...
Mas ainda assim, é uma missão difícil de furar essa barreira que existe.
Muito difícil.
Que foi criada a partir de 2004. Até ali, desde que a seleção brasileira foi aberta, nos anos 70... Não, ela foi aberta para convocação de todos os cantos nos anos 60, mas dos anos 70, a partir disso, qualquer gente de qualquer clube poderia ir. Dos anos 70 até 2004, havia um espaço de convocações para clubes do Nordeste. Desde 2004, não há, é um fato.
Senhores, então o podcast.
Substituiu.
O podcast 45 o minutos, europeu. 143, vai chegando ao final. Forte abraço a todos, até a próxima.
Professor,
quinta-feira.
Quinta-feira,
né? Quinta-feira.